Olá, um grande abraço para você, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais uma transmissão de sessão ordinária da Câmara Municipal. Hoje, terça-feira, 5 de setembro, estamos na Semana da Pátria, não é? Quinta-feira é o dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. A gente aflora mais em nós esse sentimento cívico, patriótico. E o dia 7 é o dia do desfile cívico-militar. Certamente a Avenida Brasil, ali em frente ao Centro Administrativo, estará abarrotada de gente para acompanhar esse desfile tão bonito, tão maravilhoso, não é? Muito bem, hoje, terça-feira, 5 de setembro, a transmissão da sessão ordinária da Câmara, aqui na TV Câmara e também na Rádio Manchester, é uma produção da Diretoria de Comunicação e TV Câmara da Câmara Municipal de Anápolis, sempre ao lado do jornalista Marcos Vieira. Bom dia, Marquinhos.
Muito bom dia, Orivaldo Pires, ouvintes da Rádio Manchester, aqueles que acompanham a TV Câmara. Daqui a pouquinho, 10 segundinhos para o presidente já dar início à sessão ordinária, já temos quórum suficiente. O presidente Domingos Paula de Souza, então, fazendo daqui a pouquinho a abertura da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Vamos lá.
Bom dia a todos, né? E a todas. Solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação de quórum.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, quem nos assiste pelo canal do YouTube, vereador Delcimar, vereadora Andréa, vereador Marcos Carvalho, vereador Lizê, vereador policial federal Suleno, vereadora Cleide, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador presidente Domingos de Paula. Quórum suficiente, presidente. Vereadora, em tempo, vereadora Thaís Souza.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, aquela aberta a sessão, solicito ao vereador Lizê Zé Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O Senhor é a minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Salmo 26, palavras do Senhor.
Registrar a presença do vereador Américo, o vereador João Feitosa, que acabou de entrar no plenário, o vereador João da Luz também, que acabou de chegar. Cumprimentar você que acompanha a sessão aqui no plenário da Câmara. Cumprimentar ali Nildo Pereira, cumprimentar Lucivar Machado, Ismael, Orisval Pires, Marcos Vieira. Registrar a presença do vereador Eli Rosa, que também já no plenário. Também já entrando aqui no plenário para poder acompanhar a sessão, a escola Tasso Barros, né? Ontem lá o diretor Luciano Dias está aqui junto conosco, a professora Ângela, a coordenadora Juliana, que está aqui conosco, sendo conduzida e trazida aqui pelo diretor da escola do Legislativo, o Rui, né? Chegando aqui no plenário também, a vereadora Celiane. E já passo a palavra ao nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta, para que possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos, e depois ser encaminhado à diretoria legislativa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Em nome do professor diretor Luciano Dias, eu cumprimento todos os docentes e discentes da escola Tasso Barros de Vilela. Leitura da síntese da ata da sessão anterior, aos 4 dias do mês de setembro de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godói, Cleide Lário e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 190 de 2023, de autoria do vereador Delcimar Fortunato e da vereadora Ciliane da SOS, que concede o título cidadão Napolino ao senhor Richelson Xavier dos Santos e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 192 de 2023, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a obrigatoriedade do município de Anápolis a regulamentação da categoria profissional de terapeuta. Projeto de lei ordinária número 193 de 2023, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de combustível no município de Anápolis a informar ao consumidor se a gasolina comercializada é formulada ou refinada e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 194 de 2003, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui o programa de orientação e prevenção da gravidez na adolescência no município de Anápolis. Projeto de decreto legislativo número 195 de 2003, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao Leonardo Martins de Abreu e orienta outras providências. Usaram a palavra vereador Luzival Silva, Reamilton Espino, professor Marcos e Hélio Araújo. Grande expediente. Usaram a palavra policial federal Suender, João da Luz, Cabo Fred Caixeta, Delcimar Fortunato, Jackson Charles e Jean Carlos. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado quórum suficiente. Usou a palavra pela ordem, Delcimar Fortunato. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 165 de 2003, de autoria da vereadora Thaís Souza, que fica instituído o mês municipal Julho Dourado, dedicado à conscientização sobre a vacinação dos animais para a prevenção de doenças e zoonoses, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 174 de 2023, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, que dar-se o nome à Praça da Bíblia, Pastor Antônio Alves Carneiro, à Praça da Bíblia, localizado na Rua Inglaterra, número 950, no bairro Maracanãzinho. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 186 de 2023, de autoria da mesa diretora, que denomina Espaço dos Vereadores Constituintes, área localizada nas dependências da Câmara Municipal de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Usou a palavra pela ordem, Cabo Fred Caixeta. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Comunicações. Não houve inscritos para o uso da palavra. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 5 de setembro em horário regimental. Leitura de correspondências. O gabinete da vereadora doutora Trícia Barreto informa que a mesa está impossibilitada de comparecer no plenário na Câmara hoje devido à consulta médica. Leitura de projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 197 de 2003, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao Rafael Souza Cardoso e orienta outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Capoeira Cacheta. Restou a presença do vereador Edmilson, do vereador Jean Carlos. E já abro um pequeno expediente com 4 inscrições já todas preenchidas. Vereadora Thaís Souza, vereador Suendo, vereador Cristiano Marques e vereador André Rezende. Primeiro a falar, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente dessa Casa de Leis. Bom dia, nobres colegas. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimento a imprensa em nome do meu amigo Luciva Machado e a todos os vereadores presentes, na pessoa do nosso presidente Domingos Paulo. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, são dois assuntos importantes. No meados do mês de agosto, nós tivemos uma reunião com o vice-prefeito Márcio Cândido, o gerente da inspeção da Agrodefesa, Paulo Lucas, para tratarmos da regulação do selo SIM municipal, né, que serve como garantia da inspeção alimentar e da segurança alimentar no município. Desde 2006, Anápolis tem a Lei 3.223, que prevê a implantação do SIM. É uma lei tão importante, né, na questão da qualidade sanitária de produtos alimentícios produzido nas regiões, controlando a qualidade da produção de alimentos de origem animal, vegetal, minimamente processados. Nós temos vários pequenos produtores na cidade de Anápolis que fazem, por exemplo, como o Homer Abud, que faz o sanclish aí, que é muito famoso, muito gostoso, produtores de queijo, de doce, e que necessitam dessa regulamentação do SIM para que possam comercializar os seus produtos de forma dentro da formalidade, né, saindo da clandestinidade. Então, é importante, eu já estive falando com o vereador Jean Carlos, com a vereadora Andréia, da importância de nós estudarmos essa lei, né, vereadora Andréia, para que possamos efetivamente regulamentar essa lei na cidade. Peço também ao líder do prefeito, vereador Jackson Charles, que nos ajude, porque com certeza é um projeto importante que, além de tirar esses produtores da informalidade, acaba aumentando a arrecadação do município, trazendo eles para a legalidade. E outro assunto importante que eu não poderia deixar de falar, no último dia 30/8, nós estivemos ali num dia histórico na assinatura da ordem de serviço do nosso tão sonhado projeto, que é a UPA veterinária, que é fruto dos nossos esforços, da nossa luta incansável. É um benefício para a causa animal, para a saúde pública, e só quem sabe como é difícil captar emenda, vereador Jackson. Trazer emenda, essa emenda seja paga, porque pedir emenda é fácil, ganhar emenda é fácil. Agora, a emenda ser paga e ser realmente destinada para o projeto é o que não é fácil. E a emenda foi paga, a emenda foi totalmente destinada ao projeto, conforme foi combinado com o prefeito Roberto Naves, o qual eu quero aqui agradecer pela sensibilidade, pelo entendimento da necessidade dos nossos projetos, pela parceria ao deputado federal Major Vitor Hugo, que doou todo o recurso aí, que entendeu a necessidade do nosso projeto. Como a gente sempre faz, a gente faz nossos projetos, vai até em Brasília, procura um deputado parceiro para que possa abraçar efetivamente os projetos conosco. Então, com certeza, isso demonstra a seriedade do nosso mandato, da nossa campanha, o que nós prometemos, nós vamos entregar, e um grande benefício para a cidade de Anápolis. Aqui eu quero deixar meus cumprimentos ao prefeito, ao deputado federal Major Vitor Hugo e ao presidente Domingos Paulo, que tem nos apoiado sempre. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Eu quero que cumprimentar a vossa excelência, primeiro, pelo trabalho que a senhora faz incansavelmente desde o primeiro dia que a senhora chegou dentro do Legislativo. A senhora que tem buscado recurso aqui na cidade de Anápolis, tem ido em Goiânia, tem ido em Brasília, visitado outros estados e tem colhido resultado pelo seu trabalho, principalmente pela causa animal. A senhora que tem feito essa luta e tem tido o apoio do Poder Legislativo, que a gente sabe do trabalho sério que a senhora desempenha aqui no nosso município. Tá? Parabéns. Chamo o próximo orador, o vereador Suender, que vai usar a tribuna por até 5 minutos.
Agora 9h53. Agora o policial federal Suender, do PRTB, usa o pequeno expediente. Ele tem 5 minutos para falar na tribuna.
Bom dia a todos, parlamento. Bom dia a todos que estamos ouvindo, assistindo. Sobre a tribuna, dois assuntos aqui, rápidos, mas importantes. Uma vez mais, quero cobrar, né, e alertar sobre a questão do cadastro dos enfermeiros no banco de dados. Ontem, o líder do governo já disse, né, que estaria sendo providenciado. A gente passou isso para a enfermagem, porém, todos aí estão muito apreensivos, porque a data está se exaurindo. Né? Até dia 10, se nós temos aqui amanhã uma quarta-feira, depois um feriado, e se a prefeitura emendar esse feriado na sexta, dia 10 daria no domingo, então interromperia esse prazo. Então, nós temos praticamente aí 2 dias para que insira esses dados das pessoas, dos enfermeiros, da enfermagem em geral, no cadastro, né, no sistema, no banco de dados do Ministério da Saúde, para que esses possam perceber, fazer jus aí ao seu piso nacional. Então, só alertando aqui, eu sei que já teve resposta do governo através do líder do governo ontem. Obtivemos essa resposta falando que estava sendo procedido. Então, peça aí calma, né, que eu acredito que está sendo mesmo, né? Se não tiver, a gente vai falar sobre isso aqui. Então, eu acredito que essa informação é válida. É o representante do governo que falou aqui em tribuna. Então, a gente tem que ter essa esperança que é válida, sim. Então, mas só para alertar que domingo encerra esse cadastramento, né? Então, pedir aí que mais rapidez, mais agilidade, para que possa perceber. O segundo assunto é uma fiscalização que a gente fez ali no Hospital Dia do Idoso, né? Algumas coisas a se fazer ali, mas eu acho que a estrutura bem montada. Porém, está faltando ali médicos, geriatras e cardiologistas, o que está impedindo, né, uma agenda mais facilitada para esses idosos, né, de ter a sua agenda. Então, a gente teve muita reclamação de falta de agenda para tratamento de alguns idosos ali no Hospital Dia do Idoso. Estive presente e o que a gente percebeu ali foi a falta de geriatras e cardiologistas em especial e alguns equipamentos, né, necessários para aquele hospital ali, que são cadeira de rodas, medicamentos também, equipamentos de fisioterapia, medicamentos diversos que poderiam atender os idosos e não estão tendo esses medicamentos. Então, pedi aí uma atenção ao município para que dê uma olhada sobre a questão dessas agendas. Na verdade, em vários postos de saúde estão agendas aí já abarrotadas, mas em especial ali no Hospital Dia do Idoso, que esses senhores, as senhoras, né, idosos aí precisam desse atendimento com mais agilidade. E essa agenda está abarrotada também, não estão conseguindo. Como disse, especialmente nas clínicas aí de geriatria e de cardiologia. Então, abastecer esse hospital com essas duas especialidades médicas aí, né, e algumas coisas, como eu falei, cadeira de rodas, precisam de ter lá o que tem, está estragadas, e tem pouco material de fisioterapia, o que atrapalha muito o trabalho das pessoas que ali atuam. Que a gente viu também ali alguns que estão ali dedicados, né, os profissionais ali estão dedicados ali, mas falta equipamentos e falta medicamentos e falta especialidade médica ali para aumentar a agenda médica. Então é isso aí, espero ter contribuído com essa fiscalização, trazida aí para o Executivo arrumar, ajustar esse problema ali no Hospital Dia do Idoso, para que esses idosos possam ser tratados com tranquilidade, com dignidade, com mais agilidade. E os enfermeiros também aí, para dar mais tranquilidade a eles, e dizer que dia 10 encerra o cadastramento. Na verdade, como temos feriado aí, né, na quinta-feira para frente, nós temos até amanhã praticamente, para que seja cadastrado no banco do sistema, no banco de dados do Ministério da Saúde e receber, então, esse piso nacional que tanto aflige aí e que é tanto quer os enfermeiros. Obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, senhor Ender. Chamo o próximo orador, professor Marcos, que vai usar a tribuna por até 5 minutos.
9h58, depois do policial federal, senhor Ender, agora o vereador professor Marcos, do PT, vai usar a tribuna no pequeno expediente. Ele tem 5 minutos para falar na tribuna da Câmara. 9h58.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa. Quero cumprimentar especialmente os alunos da Escola Municipal Tasso Vilela. A escola está em reforma, eles estão estudando lá no CEFOP. E eu falei para eles tomarem cuidado na hora de atravessar a Avenida São Francisco, que é muito perigosa. Já estão aí com o nosso informativo para levar para os pais também. Sejam bem-vindos e bem-vindas, professoras também. Presidente, ontem à noite nós startamos em Anápolis a criação de um fórum popular em defesa da educação pública. O nosso Plano Municipal de Educação, que está completando uma década, prevê a criação de um fórum municipal. Esse fórum não foi criado depois de uma década. Então, nós decidimos, com professores da rede municipal, estadual, da Universidade Estadual de Goiás e do Instituto Federal, criarmos um fórum popular, um fórum que não é institucional e que não se submete ao poder público. Esse fórum tem como objetivo principal realizar um diagnóstico da qualidade da educação e da relação dos trabalhadores da educação, seja das instituições públicas ou privadas do município de Anápolis. Problemas nós temos muitos. Na rede estadual, os pedagogos agora têm que cumprir 40 horas relógio, e isso afeta diretamente os professores que têm dupla jornada ou que têm mais de um vínculo empregatício. Os professores de apoio na rede estadual agora se tornaram profissionais de apoio e têm a carga horária dobrada. Isso também prejudica o espaço de formação, o tempo para preparar material, para estudar e para se qualificar. Em Anápolis ainda temos uma ou duas escolas estaduais que têm salas com muro de placa. E a escola Vinícius de Moraes não tem um prédio há quase duas décadas. Falta ainda na região norte da cidade uma escola que consiga atender os bairros Jandaia, Nova Vila, Las Palmas, Dom Felipe e tantos outros. Para se ter ideia, um aluno que mora no Dom Felipe tem que estudar no Gomes de Souza Ramos, na Vila Jaiara, tendo que atravessar mais de 5 bairros para fazer o seu ensino médio. Na rede municipal, o vínculo com os cuidadores é precário. Não paga sábado, domingo, feriado, atestado médico. Faltam professores de apoio e auxiliares na educação infantil. E ainda precisamos, e ontem isso foi notícia, melhorar a questão do transporte escolar, revisar a questão da segurança nos ônibus, da manutenção, para que não tenhamos episódios complexos como o que aconteceu ontem. Na Universidade Estadual de Goiás, falta autonomia e investimento financeiro. A UEG não tem um lugar dentro da legislação, não tem uma lei própria nesse momento que garanta o seu orçamento. No passado, nós lutamos para que a UEG tivesse 5, 3, 2%. Hoje, o seu custeio é feito dentro da educação, disputando o recurso da educação básica. Faltam ainda vagas para que os professores possam se tornar regime de dedicação exclusiva, para que, além de ensino, possam fazer pesquisa e extensão com qualidade. Toda essa precarização fragiliza o ensino superior público no município de Anápolis e também no estado de Goiás. O que nós defendemos para a UEG é autonomia pedagógica, financeira, administrativa. Como diria Darcy Ribeiro, por que não entregar a universidade para que seus próprios professores, técnicos e alunos façam a gestão, tirando da mão dos grandes burocratas e deixando nas mãos de quem constrói a universidade no chão da sala de aula? Então, o Fórum Popular em Defesa da Educação Pública tem como objetivo avançar nas políticas públicas, fiscalizar e cobrar para que a gente tenha uma educação pública, gratuita e de qualidade, com inclusão social e educacional, na educação básica e na educação superior. Então, essa é uma tarefa de todos nós e deixo aqui o convite aberto para todos e todas que queiram participar dessa grande tarefa. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador Gustavo Marques. Na sequência, o vereador André Rezende, que vai usar a tribuna por até 5 minutos do pequeno expediente, com uma última oradora do pequeno expediente.
10:03, vereador André Rezende, do Solidariedade. Como disse o presidente, ela tem 5 minutos na tribuna, fechando o pequeno expediente. 10:03, na sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Vamos ouvir a vereadora Andréia Rezende.
Bom dia, obrigada, presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento a mesa em seu nome, cumprimento a todos os demais colegas em nome da minha colega Celiane da SOS. Cumprimento a todos os presentes nesse plenário, a imprensa aqui presente, os que acompanham a sessão na Rádio Manchester, pelo canal da Câmara no YouTube e que também encontrarão esses discursos nas nossas redes sociais. É de conhecimento público que, durante a semana passada, nós tivemos um triste, lamentável, estarrecedor incidente numa comunidade terapêutica aqui na cidade de Anápolis. E nós sabemos o compromisso dos representantes públicos em acompanhar essas demandas. Nós sabemos a responsabilidade de nós, vereadores, em fiscalizarmos todos os setores da cidade de Anápolis. E como presidente da Comissão de Saúde, eu me sinto ainda mais responsável por acompanhar essa situação. Então, nós vamos iniciar um trabalho dentro da Comissão de Saúde, de visitas às comunidades terapêuticas, fiscalizando aquelas que recebem, aquelas que não recebem, mas todas aquelas que prestam esse serviço para a cidade de Anápolis. Diante de um fato tão estarrecedor, tão grande e tão importante dentro da nossa cidade, eu acredito que nós, vereadores, não podemos ficar inertes. E aqui eu convido a cada um de vocês que queiram participar desse trabalho para que nós possamos exercê-lo juntos. Vamos convidar também representantes da OAB, representantes do Conselho, para que a gente possa fazer um amplo e qualificado trabalho ao lado da Polícia Civil, ao lado da Polícia Militar, para que, de fato, nós possamos conhecer a realidade dessas comunidades terapêuticas, possamos valorizar as comunidades que fazem um excelente trabalho, mas possamos também fazer as denúncias necessárias para aqueles que estão dispostos a fazer esse serviço e não estão fazendo da forma humana, digna e necessária. Muito obrigada. É esse o convite que eu gostaria de fazê-los nessa manhã. Obrigada.
Obrigado, já abro o grande expediente com o vereador Fred Cacheta, que vai dividir o seu tempo com o vereador Seriani.
10:05. Vereador Cacheta teve 10 minutos, ele vai usar 5 e dividir com a vereadora Celiane. Vamos ouvir o vereador.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Domingos Paula. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu amigo, o vereador Hélio Araújo. Cumprimentos a todos aqui no plenário. Cumprimento a você que nos ouve pela Rádio Manchester. E que você que nos acompanha através dos canais da internet, TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, dois pequenos assuntos que eu quero tratar aqui. O primeiro é que eu fiquei muito feliz hoje na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde trata a legalidade dos projetos dessa casa. Todos os projetos que chegam aqui têm que passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidida pela nossa amiga vereadora Thaís Souza, onde o nosso projeto sobre a obrigatoriedade dos postos de combustíveis informar se a gasolina é refinada ou formulada, citado aqui ontem, que foi encaminhado às comissões, foi aprovado. É o primeiro passo para que essa casa possa fazer uma avaliação mais criteriosa, para sim, juntarmos forças para trazer mais um benefício a toda a população anapolina. E o segundo assunto que eu quero tratar é que no dia 1º de setembro, que é o dia do educador físico, muitas pessoas falam o profissional de educação física, mas é o educador físico, e que nós temos muito, juntamente com a vereadora Patrícia Barreto, que hoje não se encontra, que também é uma defensora dessa causa dos educadores físicos, estaremos realizando, ao final do mês, uma sessão solene com todos esses educadores, uma forma de valorizar e prestigiar esses que realmente levam conhecimento em todas as áreas, seja nos colégios, seja em praças públicas, sejam dentro das academias. Então, eu convido a todos os pares também para que estejam presentes, para que possa também trazer alguma pessoa em especial, algum educador físico do qual vocês conhecem, tem um reconhecimento, que faz um bom trabalho à população anapolina, para que juntos possamos homenagear o educador físico em uma sessão solene ao final do mês de setembro. Eu queria que fosse realmente no dia 1º de setembro, que é o dia do educador físico, mas devido a choques de agenda, não teve essa possibilidade. Mas então, aguardo que no final do mês, todos os nobres vereadores possam sim fazer uma indicação de uma pessoa, de um educador, que tem relevantes serviços prestados na sociedade anapolina, para que nós possamos devolver aquilo que ele tem prestado, que é o reconhecimento. Era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Aproveitar esse momento e informar os vereadores aqui que a medalha Coronel Hilger já está com vocês para poder indicar um nome, tá? E esse prazo ele vence na segunda-feira. Se porventura o vereador não entregar na segunda, não terá como entregar depois, não, porque a gente tem que fazer um projetinho e passar aqui, tá? E se algum vereador, porventura, não for indicar e quiser passar para outro colega, também tem problema não, tranquilo. Com a palavra, a vereadora Celiane, DSS.
Dez e nove. Agora a vereadora Celiane, da SOS, usa a tribuna. Ela vai falar por 5 minutos.
Bom dia a todos e todas. Cumprimento a imprensa, o pessoal de casa, a mesa diretora, na pessoa da minha amiga, Cleide Lário. Bom, hoje eu quero falar sobre uma visita que eu fiz em Joanápolis no dia 26 de agosto, no distrito de Joanápolis. A convite da população ali do distrito, eu fui verificar, atender um pedido deles sobre envenenamento de cães que está acontecendo em Joanápolis. Infelizmente, nesse envenenamento, nesse ato de crueldade, inclusive, uma mãezinha foi morta e deixou vários filhotes. E os moradores que estavam ali presentes, algumas protetoras, me levaram até esses filhotes para ver de perto a situação que está acontecendo ali em Joanápolis. Fiquei muito triste e saber que em Anápolis também é recorrente o que tem acontecido aqui em Anápolis, envenenamento de cães, de gatos, na nossa cidade. E como protetora e defensora da causa animal, eu não poderia deixar de estar presente, né, até mesmo para inibir que essa pessoa que tem cometido esses atos de crueldade, que ele pare, que ele seja punido, se for uma forma que nós conseguimos, né, identificar essa pessoa. E durante essa visita, os moradores me convidaram para que possamos fazer uma visita, não só na praça ali de Joanápolis, que está precisando de revitalização, mas me levaram também para conhecer o entulho que eles estão fazendo de lixão ali em Joanápolis, que infelizmente é em frente à casa, vereadora Andréia, de muitos moradores. Não só também visitei a UBS também ali de Joanápolis, que precisa, sim, de um olhar nosso, político, né? Convido todos os pares para estar comigo nessa luta também pelo distrito de Joanápolis. Os moradores estão sofrendo, estão sem um posto, né, policial ali em Joanápolis. Relataram, inclusive, que teve algumas brigas um final de semana anterior. Isso é muito importante que nós, enquanto agentes políticos, possamos ter um olhar atento a Joanápolis, ao distrito. Peço, inclusive, aos nobres pares, ao presidente dessa casa, né, que possamos juntos ali fazer, formar, unir forças para que possamos ajudar a população de Joanápolis. E é isso hoje que me traz aqui à tribuna. Devolvo a palavra ao presidente, te agradeço.
Obrigado. Na sequência, o vereador João da Luz, que vai usar o grande expediente por até 10 minutos.
10 e 12. Agora, o vereador João da Luz, do PSC, usa a tribuna. No grande expediente, ele tem 10 minutos para falar na tribuna da Câmara. E você acompanha aqui na nossa transmissão. Vamos ouvir.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar aqui a imprensa, na pessoa do meu amigo Bento, que está ali, é Bento? Bento Piancó. Cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester e os internautas que nos acompanham. Dois pedidos de socorro. Inclusive, eu quero reforçar a fala da vereadora Andréia, que foi muito feliz aqui nessa proposta, vereadora. Eu estou com Vossa Excelência nessa caminhada para conhecer o trabalho de perto, fiscalizar o trabalho da comunidade terapêutica, né? Que, no meu ponto de vista, as comunidades terapêuticas, elas prestam um serviço extremamente relevante. Acho que nós vimos aí acontecer um episódio e, felizmente, é uma comunidade terapêutica clandestina. Essa pessoa foi mencionada nas mídias, ele representava uma comunidade terapêutica clandestina que foi desbaratada. Nós não podemos permitir que comunidades que não atendam os critérios, certo, do Ministério Público, os critérios da lei, das leis que permite essas comunidades do terceiro setor funcionar. tem que atender às exigências mínimas para poder estar funcionando. Agora, o que é mais importante é o serviço que é prestado para aquelas que são sérias. Tem muitas comunidades terapêuticas sérias que prestam serviço extremamente importante, recuperando pessoas do vício, né, das drogas, do álcool, dos entorpecentes. Inclusive, eu estou aqui com um caso interessante. Uma criança, um jovem de 15 anos, com dependência química, com drogas, a mãe me procurou pedindo socorro, porque ela não está encontrando na cidade de Anápolis um local para onde ela possa encaminhar, aonde possa ser acolhida esse jovem de 15 anos, para ele, de forma voluntária, se recuperar desse vício que assola a nossa sociedade, que é as drogas, que é o álcool. Essa mãe me procurou pedindo, e nós fomos. Eu fui atrás de conselheiros tutelares, fui atrás da Elisane, a nossa secretária social, e, pasmem, na cidade de Anápolis, nós não temos, nem no poder público, uma casa que acolha jovens que queiram se recuperar, que queiram sair da dependência química, que queiram sair desses vícios. Nós, na cidade de Anápolis, não tem uma unidade que possa acolher um jovem nessas condições. Eu estou dando isso como um alerta para poder nós, a cidade de Anápolis, a sociedade civil e até mesmo o poder público, alertar para esse detalhe. E tem muitos jovens que acabam se enveredando para esse caminho e não tem o quê? Uma oportunidade de se fazer essa limpeza, né, de desintoxicar. Pasmem, jovem de 15 anos, a nossa rede de proteção da criança e do adolescente precisa estar atento a esse detalhe. E, inclusive, nós, em 2018, eu quero agradecer o prefeito Roberto Naves, nós criamos a lei 3.993 de 2018. Nós instituímos no calendário oficial de Anápolis o Dia Municipal da Comunidade Terapêutica Antônio Clécio Pereira. Nós queremos, em breve, homenagear e aplaudir a comunidade terapêutica da cidade de Anápolis, que presta esse serviço, ajudando essas famílias, ajudando esses jovens, ajudando esses adultos, acolhendo, às vezes, tem entidades também que acolhem idosos. Nós temos entidades também que acolhem crianças em situação de abandono. Então, nós queremos, em breve, estar homenageando essas entidades que são responsáveis. E parabenizar o prefeito também, que o prefeito, as entidades que são credenciadas, o prefeito tem fomentado, através de recurso público, essas entidades. Então, nós temos que reconhecer esse trabalho, porque eu fui um dos que cobrou muito para que as comunidades terapêuticas fossem contempladas com o poder público municipal. E o prefeito fomenta hoje mais de 15 comunidades terapêuticas, ajudando com recursos. Então, é importante a gente mencionar isso, destacar isso. Agora, é outro pedido de socorro. Isso aqui é para os atletas de alto nível da nossa cidade de Anápolis. Isso aqui já está ligado ao esporte. Imagine vocês, nós temos aqui, que representa o estado de Goiás, na Copa do Brasil, 21 atletas. E nós temos, na cidade de Anápolis, 9 atletas. Os outros são de outras cidades. E eles vão participar da Copa do Brasil. E essa Copa vai acontecer, já está na iminência de acontecer. São 9 atletas de ponta, atletas que sempre trazem medalhas para a cidade de Anápolis, representando a cidade de Anápolis. E eles procuraram, viu, líder Jackson Charles? Esse pessoal, eles procuraram o apoio da Secretaria de Esporte, que na verdade hoje é uma diretoria de esporte. E eles vão participar da Copa do Brasil, representando a cidade de Anápolis. E eles não conseguiram nenhum apoio básico para essa competição, junto à diretoria de esporte do município. Então, eu estou trazendo esse pedido para o vereador Jackson Chaves, o líder do prefeito, nós levarmos esse pedido, esse encaminhamento para o nosso prefeito, para a gente apoiar essa equipe que vai representar a cidade de Anápolis na Copa do Brasil de kickbox. Vereador Jackson Chaves, por gentileza.
Vereador João, eu não tenho conhecimento do fato, mas eu posso adiantar para o senhor o que possa ter ocorrido. Eventos que surgem de última hora, provavelmente eles não estão no orçamento e não foram licitados. E aí se torna quase que impossível a prefeitura participar. O ideal é que isso chegue à prefeitura em tempo hábil que dê tempo para fazer uma licitação, uma contratação ou até um contrato que essa casa pode autorizar o município fazer através de um contrato de convênio com a federação, coisa assim. Provavelmente o tempo não foi exíguo e não tinha esses valores expressos no orçamento. Mas eu vou levar a sua demanda, é importante, eu penso que o esporte é importante, e prova disso são os projetos que têm sido desenvolvidos, a exemplo do Bolsa Atleta, que nós tivemos um evento fantástico ali na prefeitura na semana atrasada, e o prefeito tem a sensibilidade de poder estar apoiando o esporte através da Secretaria de Integração.
Obrigado, Jackson Chaves, pela resposta. Eu acredito que, por exemplo, são atletas que nós temos que ter o carinho, temos que dar atenção, atletas de ponta que representam a nossa cidade. Provavelmente pode ter acontecido isso, Jackson, eu compreendo. Eu trouxe isso daqui porque é um clamor. Eles já estiveram na secretaria, inclusive eu ia estar conversando com o Luiz, que é o chefe de gabinete do prefeito, para a gente fazer essa intervenção. Eu reforço esse pedido de apoio de Vossa Excelência para que nós possamos apoiar e incentivar sempre o esporte na nossa cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Lisieiro Zé Borges.
10:21. Agora o vereador Lisieiro José Borges, do Partido dos Trabalhadores, vai usar a tribuna. É o grande expediente, ele tem 10 minutos. 10:22. Vereador Lisieiro.
Obrigado, presidente Domingos Paula, pela concessão da palavra. E aproveito para cumprimentá-lo, senhor presidente. Não está prestando atenção, mas já o cumprimentá-lo, cumprimento os demais pares. Fred Cacheta, cumprimento a imprensa e as demais pessoas que nos assistem, nos ouvem nesse momento. Aqui só, o motivo da minha chegada aqui no plenário, ou no púlpito, é para falar de dois assuntos. Um é o que já foi falado aqui na última semana, nessa semana, nos últimos dias, aqui na Câmara e na imprensa, né, a respeito dessa comunidade terapêutica que deixou o município estarrecido, né, pelas divulgações das imagens, da situação com que aquelas pessoas viviam. E foi falado aqui pelo colega que me antecedeu, nós temos muitas outras situações, então nós não podemos levar apenas para esse lado. Nós temos outras situações aqui na cidade, Luiz, subsidiada, de certa forma, pelo município também, com o auxílio do município, nós tivemos aí até um incremento de verba. Nós mesmos, como Vicentino, nós temos algumas situações muito interessantes. O Asilo São Vicente de Paulo presta um serviço de altíssima qualidade, um tratamento super humanizado lá na direção do Ricardo Wagner Bonfim. Então, todos os dias nós estamos esmerando para tratar com mais carinho, com mais atenção, com mais humanidade, com mais dignidade todos aqueles nossos internos lá. Temos também uma vila, uma pequena vila ali junto ao Hospital do Idoso, recolhendo lá 10, 12 idosos, né, esses que têm mobilidade, servindo algumas refeições para eles, mas eles têm que ter uma sobrevida, principalmente no fim de semana. São casas de acolhimento que nós temos. Então, existem situações, nós não podemos nunca generalizar, porque as organizações não governamentais prestam serviço de altíssima relevância para o nosso município. E outra questão, uma situação que é pauta recorrente nessa casa aqui, e já foi muito discutida, o vereador Jackson vai interessar por esse assunto, que é falar da Saneago, uma empresa que ao longo aí de 40 anos prestou um serviço de péssima qualidade no nosso município. E hoje, eu digo para vocês, nós ainda não temos segurança hídrica, nós ainda temos muitas coisas para serem realizadas, foram perfurados vários poços artesianos, mas todos na região do Piancó, nós não temos aqui na nossa outra região, na região do Daia, nessa região aqui, na região sul, nada que possa nos dar uma certa segurança nesse atendimento a médio prazo. Foram feitas várias intervenções, interligação, ainda dependemos um pouco do Daia, mas muita coisa tem sido feita nesse sentido aí. Mas, umas situações curiosas aqui que eu gostaria de deixar bem claro aqui, porque a gente tem imputado a Saneago hoje, depois do contrato firmado com o município de Anápolis, tem imputado todas essas atividades como uma nova iniciativa, como iniciativa governamental, e, na realidade, não é nada disso. A Saneago simplesmente investe na operação dela. É uma obrigação que ela tem que fazer até para se sentir mais tranquila no seu dia a dia, na execução do seu serviço, que é de primeira necessidade em qualquer lugar que nós formos. Agora, as informações que eu quero passar a essa casa e a imprensa que nos ouve, que muitas vezes a gente está imputando aí, a Saneago está investindo. Não, a Saneago não está investindo. Ela está pegando o dinheiro que ela capta aqui, Lucivan, ela recebe aqui no nosso município, ela tem um compromisso de investir 480 milhões no nosso município, 400, na realidade, 525 milhões, aumentou um pouco, e 950 mil no nosso município nos próximos 30 anos. E ela arrecada aqui, só no nosso município, Fred Godoy, mais de 220 milhões por ano. 220 milhões por ano ela arrecada aqui no nosso município. Se você for pegar a margem de contribuição dela, que é em torno de 17, hoje, pela qualidade do serviço que está prestando, pela qualidade das suas redes, qualidade do seu serviço, tem aumentado 20% disso aí, está mais de 40 milhões de margem de contribuição, de margem líquida que ela tira aqui do município por ano. Então, esse investimento, entre aspas, que a Saneago está fazendo no nosso município, ela vai se pagar em pouco mais de 10 anos. E aí ela tem 20 anos para poder estar retirando essa margem toda do nosso município aqui. Nós sabemos que é importante, né, que aquele contrato que foi firmado entre o município e a Saneago, porque nós temos aí aquele famoso subsídio cruzado, as pequenas cidades não teriam condição de subsistir se nós não tivéssemos esse contrato. Mas ainda assim, o investimento que é feito aqui no nosso município, ainda temos um problema ainda, Fred, que é a coisa que nós temos reclamado aqui diariamente, o pós-serviço. Ou seja, ela vai, faz o serviço dela, passa a tubulação de esgoto, que hoje nós já temos quase 100% da nossa população servido por água, e mais de 80% também servido por esgoto. Ótimo, maravilha, nós estamos acima da média e acima do país. Mas o serviço é uma desorganização absurda, né? Faz-se o serviço e depois não tem o recapeamento que deveria vir imediatamente após. Ali é um local que eu transito muito, agora foi recuperado, mas ali na Miguel João ficou lá mais de 15 dias aquele serviço por ser prestado. Cone no meio da rua, você tinha que transitar, o carro que vinha de lá tinha que ter a consideração de esperar você passar. Isso não foi um dia, não. Em dois, foram mais de 15 dias, nós tivemos aquele problema lá. É uma falta de organização, uma falta de cuidado com o nosso município enorme. Agora, só para concluir, nós temos, vocês já ouviram falar de BRK ambiental? Aqui em Anápolis pouco se fala sobre isso. Suendo, você já ouviu falar em BRK ambiental? Pois não, a Saneago, ela terceirizou o serviço dela em outras grandes cidades do nosso estado. Entre elas, Aparecida, Aparecida, Jataí, Rio Verde e Trindade. Em Aparecida, nosso planejamento, como eu falei no início, é de 526 milhões em 30 anos. Já foram investidos em Aparecida 1 bilhão e 42 milhões de investimento em Aparecida. E essa BRK, que o nome é bonito, o nome é bonito e diferente, subdelegatária, porque a Saneago já é tipo uma subsidiária, já é uma autarquia. Então, para ela poder fazer isso, ela subdelegou esse serviço para a BRK ambiental. E essa BRK já investiu só em Aparecida 838 milhões em investimento no tratamento. Eu gostaria até, não tive a oportunidade, estava preparando aqui essas informações para repassar aqui, eu gostaria de saber se em Aparecida, Jataí, Rio Verde, Trindade, o serviço também é tão desorganizado quanto é aqui em Anápolis. Bom, mas esperamos que nos próximos 30 anos aí ela não faça o mesmo que fez conosco no final do contrato. Simplesmente abandonou o nosso serviço, vinha, prometia e não prestava o serviço que já estava contratado. Já tinha lá os planejamentos dela. Agora, nós temos aí o município fiscalizando, né, com mais veemência, essa casa cobrando. Então, nós temos que torcer para que esse contrato de programa seja realmente cumprido e lá na frente nós tenhamos aí uma tranquilidade e também, quiçá, com a segurança hídrica que nós ainda não temos. Nós tivemos aí a sorte nos últimos anos, e esse ano não parece que não vai ser diferente, de ter um regime de chuva bastante saudável aí, o que segurou bem a nossa situação. Nós já tivemos um problema muito maior. Fred Godoy, por gentileza.
Obrigado pela parte, Fernando. Apenas te parabenizar pela fala, mas temos que saber que avançamos. Como você falou na sua fala, o serviço, tivemos uma crise hídrica muito grande com a Saneago. Eu mesmo tive a grata satisfação em ser gerente do DAIA em 2019, com 2 dias tivemos que fechar os hidrômetros, né, das indústrias. E hoje já não tem essa falta de água mais no DAIA. Então, isso é um trabalho, né, do governo do estado, né, lá no DAIA, assim, da CODEGO, né. Então, eu acho que temos que avançar um pouco mais, mas o governo Caiado tem dado respaldo para a população. Boa palavra.
Beleza, obrigado. Fred, tinha mais alguma coisa para falar? Mas, só afirmando, veja bem, a Saneago fatura quase 250 milhões por ano aqui em Anápolis. Então, esses 500 milhões que ela se propõe a investir aqui, está investindo, claro, tem melhorado, mas ela não está fazendo favor para nós, não. Está fazendo a sua obrigação. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Vizer. Em sequência, o último orador do grande expediente, vereador Jackson Chaves.
10 horas e 32 minutos.
Fala depois, vereador. Eu ponho o senhor no grande expediente ainda, tá?
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem, que nos assistem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, a imprensa que se faz presente e todos presentes no auditório. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Tribuna é mais ou menos assim. João César, você é zagueirão, jogou bola há muito tempo, sabe o que eu vou dizer. Quando você pega aquele zagueirão, que dá um bico na área e cega, centroavante vai lá e caixa, faz gol. Zagueiro ruim, centroavante bom, o gol é certo. Quero aqui fazer uma explanação, uma colocação feita pelo vereador que antecedeu minha fala. Vereador, dirigiu ao Centro Dia do Idoso como Hospital do Idoso. A gente já observa uma falta de conexão e conhecimento. Hospital Dia do Idoso, ele não é uma unidade, ou melhor,
O Centro Dia do Idoso não é uma unidade. O senhor falou Centro Dia do Idoso.
Hospital.
O senhor disse Centro Dia do Idoso, aqui, nessa tribuna. Então, se foi isso, por exemplo, que o senhor quer dizer, o Centro Dia do Idoso não tem médicos, não deve ter médicos. Lá tem equipe multidisciplinar, não pode ter médicos lá. E é administrado pela FUNEB.
Bom, eu me lembro de falar do hospital, mas se eu falei centro, retifico, Hospital Dia do Idoso.
Então o senhor compromete o centroavante de fazer o gol. Ou erra ou não erra, né? Mas assim, vamos dizer que o senhor me deu uma deixa para a gente fazer uma fala aqui sobre o Centro Dia do Idoso. Que foi isso que o senhor disse, mas está dizendo que é o Hospital do Idoso. O Hospital do Idoso que fica lá no Paraíso. O Centro Dia do Idoso fica na Vila Esperança.
Isso, Centro Dia do Idoso foi aquele que teve a inauguração fake, que eu também fui. Esse que eu fui agora, no Hospital Dia do Idoso, que está lá na plataforma.
O Centro Dia do Idoso, que o senhor está dizendo que teve a inauguração fake, atende 30 idosos com mais de 60 anos, com equipe multidisciplinar de assistente social, psicólogo, cuidador social, nutricionista, terapia ocupacional, para que aqueles idosos, aquelas famílias que não têm condição de cuidar dos seus idosos durante o dia, eles vão para o Centro Dia do Idoso, que o senhor diz que é inauguração fake, para que sejam cuidados com alimentação, com banho e com acompanhamento da equipe multidisciplinar. Então, portanto, não é uma inauguração fake, né? É uma inauguração séria, que a unidade está lá atendendo perfeitamente e fica localizada ali na Vila Esperança. Lá não pode ter médico, lá não é atendimento médico, né? No Hospital do Idoso, a qual o senhor está tentando corrigir da sua fala, lá sim é lugar do atendimento médico. Urologista, geriatra, clínico geral. E lá, sim, é o lugar de ter medicamentos para atender as necessidades daqueles idosos que procuram atendimento através do agendamento. Então, aí, nesse caso, o senhor fez uma confusão de nomes, de local, eu poderia até contribuir com o senhor. Mas o Centro Dia do Idoso, como o senhor se referiu, ele foi inaugurado em 29 de julho de 2021 e leva o nome, inclusive, da nossa saudosa vereadora Dilma Rodrigues, que foi uma baluarte, uma defensora das causas em defesa dos idosos nessa casa, que infelizmente, acometida de uma enfermidade, perdeu a sua vida e deixou aqui muito constrangimento e faz muita falta nessa casa pela defesa do idoso no Poder Legislativo Anapolino. Com relação ao Hospital do Idoso, eu vou averiguar se realmente tem alguma ausência de algum profissional da qual o senhor mencionou, para poder contribuir com o senhor na sua fala. Né? Se o senhor quiser uma parte, eu cedo para o senhor.
Na verdade, escassez. Né? É uma escassez de cardiologista e geriatra.
O que significa, do ponto de vista, escassez? Não tem o profissional para atender?
Tem poucos profissionais de para atender, o que faz com que a agenda fique abarrotada, muitas pessoas esperando em fila, isso aí.
Então tá bom, então é porque o senhor disse que não tinha médicos e não tinha medicamentos. Então, o senhor mudou de novo o discurso. Então, tem médico, tem medicamento. Agora, o vereador gostaria que tivesse mais médico e mais equipamento. Ótimo, a ideia é essa mesmo. Quanto mais médico, mais equipamento puder, melhor. Mas tem médico e tem equipamento também, e lá tem medicamento necessário para atender os idosos. Nós temos que, quando subir a tribuna, pode até fazer a crítica. A crítica de alguns ao segundo, ela é construtiva. Ela ajuda o Poder Executivo a corrigir alguns equívocos, algumas falhas cometidas por esse ou por aquele servidor. Nós entendemos necessário e produtiva a crítica quando ela é produtiva. Quando a crítica é improdutiva, ela fica no campo político.
no campo político que não contribui em nada. Eu falei isso ontem, estou falando hoje novamente. E nós estamos vivendo um momento que a cidade quer proatividade. A população quer resultado nosso. E eu não estou vendo isso aqui, não estou vendo essa proatividade quando a oposição sobe na tribuna e apresenta uma questão que, na verdade, não existe. Você dizer que não tem médico é uma coisa, você dizer que os médicos que tem lá poderiam ser mais, se você for no evangélico, os médicos que tem lá poderiam ser mais. Se você for no Ânima, que é particular, os médicos que tem lá poderiam ser mais. Se você for no UGOL, os médicos que tem lá poderiam ser mais. Qualquer unidade hospitalar vai precisar de mais médicos do que tem. Isso aí é uma coisa clara, mas não tem por que fazer isso. Uma batalha política, uma situação para poder ganhar a simpatia da população, desmerecer um trabalho que é feito no Hospital do Idoso, ao ponto de confundir os nomes. Inclusive, confundiu porque as ações são proativas. Quando foi criado o Centro de Dia do Idoso, foi exatamente para isso, para desafogar também esses atendimentos que não seriam hospitalares e agora estão sendo no Centro de Dia do Idoso, com equipes multidisciplinar, que ele é, as regras são determinadas pelo MDS, pelo Ministério da Saúde, mas hoje o Centro de Dia do Idoso é administrado pela FUNEV. Então eu queria só chamar a atenção do vereador e da população no sentido de que o Hospital do Idoso está funcionando perfeitamente, pode agendar seus atendimentos, que será atendido, né? Se houver alguma reclamação, pode ligar na corregedoria e na Prefeitura Municipal, que com certeza chegará até o prefeito e as providências serão tomadas. É assim, é deste modo que nós temos que trabalhar aqui. Se viermos apresentar aqui algo que não está bem, vamos apresentar uma solução também. Solução é, se houve alguém que maltratou algum idoso, se houve alguém que deixou de fazer o atendimento do idoso, que esse alguém seja denunciado na ouvidoria, que leve para nós, para o prefeito e para o executivo, o problema que aconteceu, para que não ocorra mais. A ideia é que não ocorra mais os problemas. Não é simplesmente chegar aqui e jogar para cima, ah, não tem médico, quando na verdade mudou a fala, disse que tem médico, mas que precisava que tivesse mais. Ah, é centro do idoso, não é centro do idoso, não, é o hospital do idoso. Então, qual é o objetivo da fala? Atacar diretamente o gestor? Atacar o gestor? É um problema pessoal? O que a cidade ganha com isso? Qual é a proatividade desse discurso? A política, quando você personaliza ela, Gradueli, você perde a essência do debate. Quando você personaliza o gestor e não a gestão, você leva o debate para o âmbito político. Aí a população não ganha nada com isso. Nós estamos precisando de soluções. Nós estamos precisando de proatividade. Parece que passarão os 4 anos e, infelizmente, não vai aprender. Mas nós continuamos trabalhando, Vardueli, para buscar o melhor atendimento para a população napolina. Seja no Hospital do Idoso, seja no, no Centro Dia do Idoso. Devo a palavra.
Obrigado. Na sequência, vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente, pela concessão. Cumprimentar meus pares aqui, os vereadores aqui presentes, a mesa diretora, aqueles que estão aqui nos assistindo pela tribuna, que acompanham pelas redes sociais, que me acompanham pelo YouTube, pela Rádio Manchester. Meu bom dia a todos vocês. Ontem eu fiz um pronunciamento referente à moção de repúdio, à ação que é praticada por um partido feita na esfera jurídica. Que foi feita essa ação, que é uma ação que surgiu dentro do Congresso, dentro do Senado, repudiando a questão da vida, a questão tão importante que é o aborto. descriminalizando o aborto em todas as esferas. Eu digo em todas as esferas, permitindo que seja feito o aborto. Nessa questão, dentro do Congresso, dentro do Senado, dentro das comissões, tramitou isso em 2008, dentro da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e dentro da Comissão Social e Família, onde por 33 votos a zero, essas comissões repudiaram e definitivamente arquivaram esses processos, repudiando a questão do aborto. Não ficou bem claro ontem na minha fala, mas não só do PL, mas vários partidos conservadores, repudiam tal ato e foi deflagrado em todo o território nacional essa moção de repúdio por parte das câmaras municipais. E aqui, nessa casa ontem, eu fiz a minha fala e pedi o apoio de vários vereadores aqui para que assinarem junto comigo essa moção de repúdio para ser direcionada ao Congresso. Essa moção é para dizer assim, a vida dentro do ventre da mulher, dentro do ventre, ali onde é gerado o primeiro ato, o primeiro feto, ali até a 12ª gestação, dizendo não ao aborto. Tal ato, é importante dizer, vereador Eli, se nós não começarmos a importar com tal ato, você já imaginou, você que é um vereador da saúde, clínicas de aborto espalhadas na cidade de Anápolis, espalhadas em todos os municípios, legalizando o aborto? Ontem, eu recebi ligação de vários conservadores, de pessoas ligadas a movimentos evangélicos, a movimento católico, repudiando tal ato. Quero dizer a vocês que assinaram junto comigo, ao vereador Américo, ao vereador Cabo Fred, ao vereador Cleide, ao vereador Delcimar, à doutora Trícia, Edmilson, Eli Rosa, Jackson, Jean, João da Luz, Lisier, policial federal Suender, Celiane, vereadora Thaís, vereador Reamilton, aos 15 vereadores que eu fui de mesa em mesa, de gabinete em gabinete, pedindo para que fosse junto com nós fazer essa moção de repúdio. Porque essa moção não é só do partido, essa moção não é do vereador. Essa moção é para a vida, é para dar continuidade àquelas pessoas que precisam e necessitam realmente de um apoio da família. E a gente precisa nos unir, nos juntarmos, não só os vereadores de Anápolis, mas todas as câmaras municipais do estado de Goiás e principalmente aqueles vereadores que valorizam a vida e aqueles vereadores que realmente querem nos ajudar e ajudar esse país. Recentemente, a Câmara dos Deputados e o Senado realizou um seminário discutindo a importância da questão da vida. A posição foi unânime entre juristas, deputados, senadores, que discutiram realmente o posicionamento dentro do Congresso, do Senado e dentro do meio jurídico. Não ao aborto. Isso é importante dizer que nós temos que fazer nossa parte. Eu como vereador, nós como vereadores dessa casa, vereadores por Anápolis, quero agradecer a todos os vereadores que assinaram essa moção de repúdio. Encaminharei essa mesma moção ao Congresso e ao Senado, reputando realmente o direito à vida. Quero dizer também àquelas pessoas que me acompanham pelas redes sociais, já finalizando minha fala, presidente, hoje, como todos os dias, aqueles que me acompanham, tenho meu escritório montado, atendo, hoje me atrasei, como alguns dias atrás, tenho tentado cumprir minha agenda com a população anapolina e tenho feito isso. Geralmente chego um pouco atrasado, quero aqui dizer àqueles que nos acompanham quando há o meu atraso. Esse atraso é para atender vocês, vocês que são anapolinos, vocês que moram nos bairros, vocês que estão aí participando e praticamente sempre estão me cobrando, mas eu atendo. Graças a Deus a gente tem feito isso aí, a gente tem conseguido atender todos os bairros de Anápolis, enfim, a população anapolina. Hoje eu atendi na minha agenda, na parte da manhã, mais de 8 bairros diferentes da cidade de Anápolis, pessoas que vieram trazer demandas, pessoas que vieram se filiar ao PL, que é muito importante dizer isso, atendi vários pré-candidatos, tudo na manhã de hoje. E isso eu tenho feito todos os dias, graças a Deus. Quando chego atrasado, quero afirmar aqui a mesa, ou é caso de atendimento à população anapolina, que vem em primeiro plano, que é a população de Anápolis, aquelas pessoas que mais necessitam. eu sempre estou aí atendendo. Quero dizer à mesa que quando há minha ausência, ou estou em Brasília buscando, buscando emendas para Anápolis, buscando desenvolvimento para Anápolis, ou estou na parte da saúde com a minha família. Fora isso aí, presidente, estou praticamente quase 100% no meu gabinete atendendo e resolvendo as questões que é pertinente ao povo anapolino. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Hélio. Solicito, encerro o grande expediente e solicito o vereador Federico Dodói que faça a verificação de ordem e abra a ordem do dia.
Vereador Delcimar, despachante do povo, vereador Américo, Eli Rosa, Jackson Charles, Celiane, Marcos Carvalho, Andréa, Suender, Hélio Araújo, Jean, Thaís, João Feitosa, Lisier, Realilton, vereador João da Luz, Cabo Fred Cacheta, Frederico Godoy, presidente dessa casa, Domingos de Paulo. Qual é o suficiente, presidente?
Fazendo qual é o suficiente, eu abordo o dia, já peço o vereador Cabo Fred Cacheta, qual é o projeto em votação.
Obrigado, senhor presidente. Projeto de decreto legislativo número 163 de 2023, de autoria do vereador policial federal Suender, em primeira e única votação, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Júlio César da Cruz Ferreira e determina outras providências, comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Discutindo o autor do título de cidadania, vereador Suender.
É importante a gente sempre discutir, né, título de cidadania. Quase não faço título de cidadania aqui. Esse é o primeiro. Mas achei interessante, né? Júlio Cruz, ele reside em Anápolis há 20 anos. Ele é filho de Leonor da Cruz Ferreira, Coriolano Dias Ferreira e pai da Júlia Valentina Campos e Ferreira. Ele iniciou sua carreira na cidade, vindo transferido de uma multinacional, Volvo, e posteriormente deu sequência em uma jornada profissional como diretor de várias empresas aqui na cidade de Anápolis. Hoje, ele é diretor-geral do Grupo José Ditti, né? E também empresário, comandando outros ramos de empresa e dentro da diretoria de empresa José Ditti, está no ramo do agronegócio. E assim faz jus, né? 20 anos na cidade de Anápolis, com uma gama de trabalho para a cidade de Anápolis como empresário, gerando emprego, como diretor de uma grande empresa, que é a José Ditti também, que gera emprego, né? Gera emprego porque várias pessoas de Anápolis trabalham na empresa José Ditti, mesmo ela estando ali em Leopoldo, perto. Mas, ou seja, há 20 anos residindo em Anápolis e trabalhando aí em prol da cidade de alguma forma. Então está aqui, acredito que o título de cidadania é nessa vertente, alguém que trabalhou pela cidade, alguém que se dedicou, e ele como empresário aí no ramo, dando emprego para a cidade de Anápolis, para algumas pessoas da cidade de Anápolis, eu acredito que ele tem jus aí ao título de cidadania.
Ainda está em discussão. Discussão encerrada, colocar em votação. Como vota o vereador Américo?
Favor.
Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Vereador Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Vereador Leclerc, ausente. Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor. Vereador Domingos vota a favor. Vereador Cristian justificou. Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Eli Rosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Federico Godoy.
Caminhando voto.
Sim.
Presidente, apenas parabenizar o vereador Suender, conheço o Júlio, já temos um convívio na cidade, uma pessoa, o Suender relatou bem, o Júlio, então é mais que merecedor esse título de cidadão na política. Favorável.
Vereador Ega, fala hoje.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Gentano.
Caminhando, voto.
Sim.
Eu não conheço particularmente o senhor Júlio César, mas com certeza nós temos conhecimento aqui de inúmeros cidadãos anapolinos que trabalham, né, Sandra, diretamente aí na empresa José Ditti. Então, realmente, essa empresa gera muitos empregos para, né, cidadãos anapolinos, também para cidades aqui da região e certamente contribui bastante para o desenvolvimento econômico do estado de Goiás. Então, cumprimentando aí e com certeza voto favorável também.
Eu não conheço, não, mas também
vou lembrar. Vereador João da Luz, trabalha lá, ausente. Vereador João Feitosa.
Uma boa, senhor presidente.
Um amigo meu que
vereador Lineiro de Borges.
Por favor.
Vereador Dr. Zé Fernandes, justificou. Vereador de Maciba, ausente. Vereador professor Marcos.
Favorável.
Vereador Hamilton.
Favor.
Vereador Celiane.
Favorável.
Vereador policial federal Soenda.
Favorável.
Vereador Thaís Souza.
Favorável.
Com 18 votos a favor e com a unanimidade dos presentes, título de cidadania aprovado pela maioria dos vereadores aqui no plenário. Passo a palavra ao primeiro secretário para o nosso projeto em segunda votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 174 de 2003, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que dá-se o nome à Praça da Bíblia Pastor Antônio Alves Carneiro, à Praça da Bíblia, localizada na Rua Inglaterra, número 950, bairro Maracanãzinho.
Projeto em segunda votação, está em discussão, vereador Hamilton.
Mais uma vez, chamar a atenção dos nossos pares, quanto à atuação do pastor, também vereador, 1969-70, como presidente dessa Casa de Lei, onde foi o fundador da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, e construtor da Igreja Matriz das Assembleias de Deus, que foi um grande postal internacional na nossa cidade. Ainda não tinha nenhum monumento, ou logradouro, ou rua, praça, com o nome dele, e trazendo essa responsabilidade como legislador atuante da época, é poder homenageá-lo ele, e eu quero aqui já também compartilhar aqui a atenção da família, que é o Carneirinho, a sua neta Cláudia, né, que é da cidade de Anápolis, e com certeza a família e a grande membrazia das Assembleias de Deus estará muito feliz com essa homenagem.
O projeto ainda está em discussão, projeto que apenas acrescenta o nome na Praça da Bíblia. Discussão encerrada, projeto em votação, os contrários manifestam, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao vereador Cabo Cacheta.
Projeto de resolução número 186 de 2023, de autoria da mesa diretora, que denomina Espaço dos Vereadores Constituintes, área localizada nas dependências da Câmara Municipal de Anápolis.
O projeto da mesa, em segunda votação, está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação, os contrários manifestam, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário, Capo Pedro Cacheta.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 80 de 2003, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que cria o programa Reativa Idade no município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, Indústria e Comércio, Servidor Público e Trabalho e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto do professor Marcos, 080/2023, está em discussão.
Presidente,
no autor.
Esse projeto alinha uma série de políticas públicas e serviços públicos, tentando otimizar vagas no mundo do trabalho para pessoas com 60 anos ou mais. Então, ele alinha uma série de estruturas, não traz nenhum gasto, ele só otimiza o fluxo de informações entre Cine, Prefeitura, Secretaria de Promoção Social, para que idosos e pessoas com 60 a mais possam ser reinseridas no mundo do trabalho, tendo em vista que as pessoas estão envelhecendo com mais qualidade de vida e que o recorte ativo dessa população está cada vez aumentando. Então, uma política pública para valorizar as pessoas com mais de 60 anos no município de Anápolis.
Discutindo. Discutindo, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Marcos, bom projeto, eu observei. De fato, temos que estimular a continuidade da vida ativa das pessoas terceira idade, dos idosos, e eu vejo esse projeto como uma boa
iniciativa para implementação de políticas públicas nesse sentido. Então, realmente, aquilo que puder ser feito para permitir o aproveitamento e a vida ativa dessas pessoas, para que possam continuar se sentindo úteis e também integradas à sociedade, é bem-vindo. Então, parabéns, meu voto é favorável.
O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, o projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao vereador Carlos Cacheta, colocar o projeto em votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinário número 135 de 2003, de autoria da vereadora Ciliane da SOS, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre Escoliose Idiopática e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Saneamento, Educação e Finanças, favoráveis ao projeto.
O projeto da vereadora Ciliane está em discussão.
Essa Semana de Conscientização sobre a Escoliose Idiopática, ela traz, na verdade, uma consciência e também um saber para a população, que é uma, inclusive, é uma doença que acomete vários adolescentes, crianças, e muitas das vezes a criança ela se retrai, o adolescente se retrai, porque precisa usar um colete, essa criança ou adolescente, principalmente, né? Não que não acomete também os adultos, mas o adolescente, ele se sente pressionado, envergonhado de fazer o tratamento, e hoje nós temos na fisioterapia grandes avanços, né? Aparelhos modernos, tratamentos modernos que podem ser iniciados, e é importante que seja não só a descoberta da escoliose durante a fase adulta, mas principalmente enquanto é adolescente e criança. Conto com todos os pares para a votação.
O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, o projeto em votação. Os contrários manifestam. O projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Encerrada a votação de projeto, solicito nosso primeiro secretário, o vereador Carlos Pérez Cacheta, coloca agora as moções, indicações e requerimentos. Faça a leitura para depois a gente fazer a discussão e votação.
Leitura de moções. Moção de apelo a ser encaminhada. Moção da vereadora Celiane da SOS. Moção de apelo a ser encaminhada ao comandante do 4º Batalhão, solicitando a reativação do posto policial e retorno ostensivo do patrulhamento no distrito de Joanápolis. Moções da vereadora Andréa Rezende. Moção de apelo ao presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, o excelentíssimo senhor doutor desembargador Carlos Alberto França, para alteração da estrutura judiciária no sentido de alterar a comarca de Anápolis de entrância intermediária a final na classificação do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Moção do vereador Jean Carlos. Moção de solidariedade à Diocese de Anápolis e às comunidades católicas das paróquias Nossa Senhora Aparecida e São Pedro de São Paulo, em razão dos 25 anos do falecimento de 55 romeiros que morreram em acidente no estado de São Paulo. Moção de aplauso do vereador professor Marcos. Moção de aplauso em homenagem aos escritores anapolinos, a ser entregue no dia 5 de outubro às 19 horas no plenário da Câmara. Requerimentos. Requerimentos da vereadora Andréa Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a instalação de braço no poste para receber a luminária, na rua municipal, na Vila Nova Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a instalação de braços no poste para receber a instalação de lâmpadas na rua do Estado, na Nova Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a instalação de braços no poste para receber a instalação de lâmpadas na Rua Imperatriz, na Nova Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a instalação de braços no poste para receber a instalação de lâmpadas na Rua Tocantins, na Nova Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, em caráter de urgência, que seja realizada manutenção e reforma no campo de futebol em frente ao endereço da Rua 10, no anexo Itamaraty. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na Rua Jacumã, no bairro Somerville. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na Rua PB4, no Parque Brasília, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada, localizado na Rua Joel, no bairro Jardim Gonçalves. Requer junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, o serviço de tapa-buraco, em caráter de urgência, localizado na Rua Estrela do Sul, na Vila Jussara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na Rua 47, no bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação tapa-buraco na Rua Catalunha, no bairro residencial Ayrton Senna. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a substituição das lâmpadas de vapor de mercúrio para LED em todo o bairro do setor Santa Clara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a operação tapa-buraco na Rua José Cesário, no bairro Novo Paraíso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita poda de árvore na Rua dos Industriários, no bairro Polo Centro 1. Requerimentos do vereador Jackson Charles. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a revisão de iluminação da Rua B, na Vila Formosa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a revisão de iluminação na Rua F2, no residencial Flamboyant, em toda a sua extensão. Requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Não se encontra. Requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Eduardo Pereira, no bairro Dom Pedro II. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida Itaipu, no Jardim das Oliveiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua 15, no Jardim das Américas, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida Contorno Guarani, no Parque Iracema. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Jaguaribe, no Conjunto Mirage. Requerimento da vereadora Celiane da SOS. Requer junto à Secretaria de Saúde, solicitando a troca de cadeiras do posto de saúde do Distrito de Joanápolis. Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de recapeamento em toda a extensão da Rua Maria José, na Vila São José. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 15 de Janeiro, na Vila Esperança. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de recapeamento em toda a extensão da Rua 16, do bairro Leblon. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 17, no Parque Residencial das Flores. Requer junto ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando imediata revogação do Decreto Municipal número 49.436, de 22 de agosto de 2023. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Moções, indicação e requerimentos estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Jean Carlos.
Presidente, apresentei essa moção de solidariedade à Diocese de Anápolis, às comunidades católicas da paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Pedro de São Paulo, e em especial as famílias dos Romeiros que faleceram naquele trágico acidente de 8 de setembro de 1998.
Então, completará 25 anos no próximo sexta-feira, em sinal de respeito dessa casa e de toda a cidade, que foi um dos maiores acidentes viários, né, rodoviários do país, e certamente o que mais consternou a toda a nossa população anapolina. Então, como um ato de solidariedade, em respeito à memória das vítimas e em solidariedade às famílias e aos sobreviventes daquele dia fatídico, né, que realmente marcou, mas que certamente fortaleceu a fé e, sem dúvida, uniu os paroquianos e a comunidade católica. E que envolveu, né, também todo o poder público naquela época, dando suporte. Eu, então, prefeito, saudoso Demar Santillo, a Onaide também esteve participando dos trabalhos, daqueles primeiros ajustes, e certamente sensibilizou a todos. Então, em respeito a essa data, para que seja lembrado sempre, né, a fé que esses romeiros possuíam, até indo à Basílica da Aparecida do Norte, e que infelizmente tiveram suas vidas ceifadas naquele acidente. Então, fica ali, né, nosso respeito. Teremos a missa no próximo dia 8, na Praça dos Romeiros, às 19 horas, salvo engano, 19 horas, estão convidados aqueles que quiserem participar, e certamente ali, com muito respeito, estaremos lá participando também. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador Schoender.
É um requerimento, né, 4102, que solicita a revogação desse decreto 49436, 22 de agosto. Importante essa revogação, porque é um decreto que atinge em cheio as pessoas que já sofrem com as enchentes, em lugares ali, né, preocupantes, que o poder público deveria dar as condições para essas pessoas trabalharem, dar condições para essas pessoas morarem, ter seu comércio, e, ao contrário, transfere uma responsabilidade, um ônus, né, dos efeitos dessa enchente. Então, estou pedindo, né, que o Poder Executivo possa revogar esse decreto, ainda em tempo revogar esse decreto, para que essas pessoas não sofram mais do que estão sofrendo já há vários anos, né? Eu acho que transmitir essa responsabilidade para essas pessoas nesses locais aí é, assim, é um tapa na cara dessas pessoas. Então, não podemos participar disso. Então, estou pedindo aí a revogação desse decreto 49436, que afetou realmente as pessoas que estão nessas regiões de alagamento, estão preocupadas já com alagamento e agora mais ainda preocupados como vão fazer aí para que possa renovar os seus alvarás, ou que possa construir, ou possam trabalhar nesses locais aí, os proprietários, as pessoas que alugam, enfim, todas as pessoas que estão influenciadas ali por esses alagamentos, por essas enchentes. Então, solicitando aí que revogue de imediato esse decreto e se construa uma pauta, né, para acabar com esses alagamentos, e não simplesmente a transferência da responsabilidade dos ônus dos efeitos malignos aí dessas enchentes. Okay? Então, agradeço.
Vereador, efeito das enchentes é fenômeno da natureza. Ninguém prevê isso, não. Às vezes, tem chuva aí que passa 20, 30, depois de 40 anos, tem uma grande chuva, e aí vem as pessoas, às vezes, constroem muito perto aí de corgo, alguns pontos, e acontece o alagamento mesmo. Moções, indicações e requerimento ainda está em discussão. Discussão encerrada, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra pela ordem, já escrito, vereador Schoender.
Obrigado pela palavra. Só para comunicar aqui, primeiro agradecer a minha equipe, né, que prontamente foi lá, resgatou o vídeo que eu falei agora mesmo em tribuna, onde eu falei, né, Hospital Dia do Idoso, viu, ao vereador Jackson, né, Hospital Dia do Idoso está aqui na filmagem. Então, o líder do governo tentou desmerecer o nosso discurso aí, a nossa fiscalização, o nosso trabalho em prol da sociedade, mas não adiantou. Está bem explícito no vídeo, quem ouviu na rádio, quem está assistindo o vídeo, a fala está: Hospital Dia do Idoso, que é um hospital que fica no Paraíso, onde a gente fez fiscalização, tem escassez de médico, uma agenda preocupante, né, que os próprios idosos entraram em contato comigo já com essa dificuldade. Então, mais uma vez, para você que está ouvindo aqui, né, a fala foi hospital Dia do Idoso. Eu sei muito bem o que é o Centro Dia do Idoso, que eu estive lá, onde a gente viu lá uma inauguração feita, que só voltou a inaugurar um ano depois. Na época, fez a inauguração, colocou cama lá e tal, depois tirou aquilo tudo, deixou lá um vazio, mas a nossa cobrança, e aí fez com que reativasse. Temos um projeto para o Centro Dia do Idoso, que aí é o centro, que é o transporte, né? Muitas pessoas preocupantes em ter um centro de idoso, mas não ter um transporte para levar esses idosos, que causa muita dificuldade. Então, é importante para o Centro de Idoso, que é na Vila Esperança, ter um transporte público, né, para que possa pegar esses idosos e levarem até o Centro de Dia do Idoso, para eles passarem o dia e depois retornar para suas casas. Então, temos essa indicação já na mão do Executivo, que não foi efetuada, né, que é o transporte diretamente do Centro do Dia do Idoso, que vai ajudar muitas famílias que não têm como transportar esses idosos para esse Centro do Dia do Idoso. Então, não se confunde. O que eu falei da escassez de médico, da falta de medicamento, da falta de equipamento, como cadeira de roda, foi hospital Dia do Idoso, que está na minha fala, e aqui eu vou até mostrar para o vereador Jackson, né, que está na minha fala, em tribuna, hospital Dia do Idoso. Então, o líder do governo tem que estar mais atento para não confundir as pessoas que houve lá na ponta. Então, ele quis desmerecer uma fala nossa, né, para que pudesse tampar o que está errado, mas não adianta. A gente está mostrando aqui, a fala está muito baixinha aqui, então não tem como mostrar no microfone, senão eu mostraria aqui, mas a palavra falada, a frase falada na tribuna foi: há uma dificuldade no hospital Dia do Idoso, está aqui, né, já está cortado, já tem recorte aqui na minha fala. Vou mostrar agora para o vereador Jacques, vou mostrar para todos aqui que quiser ver a palavra: Hospital Dia do Idoso. Então, vamos arrumar o Hospital Dia do Idoso.
Presidente.
Quiser ver a ordem, abre as comunicações.
A ordem, presidente.
Mas vocês não dão escrito aqui, não.
É porque o senhor falou, eu apontei o dedo aqui.
Sim, pode. Se quer, senhor também, vereador Hélio. Vereador Jean e depois vereador Hélio.
Obrigado, presidente. Ainda em tempo, nossa sessão ainda consta um bom tempo. Mas é apenas em relação ao requerimento do vereador Suender, nós também manifestamos em nota pública a nossa contrariedade e nosso posicionamento frente ao dispositivo do parágrafo 1º do artigo 3º do decreto 49.436, de 22 de agosto último. Porque, na verdade, esses estabelecimentos, essas residências, elas já estão lá há anos, há décadas. Elas não estão lá agora. A maioria teve, inclusive, alvará de funcionamento. E a ocorrência de alagamento e inundação não foi provocada por eles. Ao contrário, é o crescimento urbano, a impermeabilização do solo, a necessidade de ampliação de infraestrutura, de intervenções da parte do poder público e, inclusive, de conscientização também da população em lançamento de resíduos. Mas os que menos são responsáveis são os proprietários e moradores daquela região. Então, eu fiz uma nota pública e fiz a publicação em meu nome particular, e faremos a reunião da frente parlamentar para também solicitar ao Executivo Municipal que reavalie e revogue esse dispositivo que consta, como implica aos populares residentes dos locais, em uma série de locais, a responsabilidade, caso queiram renovar o alvará de funcionamento. E o que nós discordamos totalmente, acho que foi uma interpretação, uma análise equivocada do ponto de vista jurídico que levou a administração a tomar esse posicionamento. Uma decisão, inclusive, esdrúxula do que diz respeito ao entendimento jurídico. A responsabilidade objetiva do Estado em manter a infraestrutura adequada é, sem dúvida, o poder público. E lá já existia, não foi agora que se instalou. Ou haverá de pedir também alvará de funcionamento para os órgãos públicos que estão instalados ao longo da margem, inclusive do Córrego Antas. Então, eu acho que nós cremos no bom senso do nosso prefeito, que muitas vezes é direcionado por interpretações e orientações, E eu tenho certeza que ele vai reavaliar isso aí. O que nós precisamos é as intervenções o mais rápido possível para que minimize e a médio prazo possamos eliminar esse problema. Então, pela revogação do parágrafo 1º do artigo 3º do decreto 49.466, eu manifesto também. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda pela ordem, vereador Hélio Araújo.
Obrigado, secretário. A título de esclarecimento, ontem foi vinculado que o PL estava se juntando a outros partidos, se aliando, sendo vice de outro partido. Quero reafirmar, alguns vereadores me procuraram na data de ontem, de hoje, perguntando se era verdade que estava sendo noticiado a nível nacional, a nível estadual e nível municipal. Reafirmando as palavras do presidente Valdemar, do ex-presidente Bolsonaro e do presidente estadual do PL, que é o senador Wilder. Nós não faremos coligações com partidos da esquerda. O PL tem lado, o lado é dos conservadores que aqui estão. Nesse sentido, quero tranquilizar aos mais de 2 mil filiados do PL Anápolis, aqueles que estão nos escutando, que são filiados ao PL, acima de tudo, os pré-candidatos, os 46 pré-candidatos hoje do PL. O PL é cabeça de chapa e o PL disputará em Anápolis, não só em Anápolis, mas nos 246 municípios, como faço parte da executiva estadual, como vice-presidente do PL, o PL tem lado. E o PL lançará em todos os municípios do estado de Anápolis os seus pré-candidatos a prefeito e a vereadores. E isso já está afirmado, já está concretizado dentro do partido, na fala do presidente nacional, do presidente estadual e da própria fala do ex-presidente Bolsonaro, que diz unanimemente e na sua fala única, precisamos fazer vereadores e prefeitos. Essa é a fala do PL a nível nacional, estadual e municipal. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Ainda há espaço pela ordem. Sem mais inscritos pela ordem, abra as comunicações.
Comunicando,
vereador policial federal Suender.
Apenas para complementar o que o vereador Hélio falou, né, sobre a questão da direita, é importante não fazer essa tratativa com a esquerda, mas mais importante ainda, a gente não abraçar uma direita falsa. Eu acho que isso atrapalha muito mais até que a esquerda, essa direita que faz um trabalho, né, no mesmo modo operando da esquerda, né, e se envolve falando que é direita. Esse a gente tem que combater também, né, com muito vigor, com muito rigor, para que não, lá na frente, entre uma direita falsa, e aí sim, né, atrapalha uma direita pura, uma direita verdadeira, que tem um trabalho de uma economia mais expressiva, né, um trabalho realmente voltado para as pautas da direita. Então, além da não trabalhar junto à esquerda, nós temos esse cuidado, acho que tem que ter esse cuidado de abraçar pessoas que se fingem de direito, mas tem um modo de governar, né, voltado ao mesmo critério da esquerda. Então, é esse cuidado que a gente sempre conversa e sempre leva na vida política, viu?
Obrigado, vereador Suender. O senhor nos ouve bom, né, poder falar do grande evento da direita que o senhor participou aqui, que foi um evento muito bom, né, vereador? Mas amanhã tem espaço. Tem comunicações ainda?
Comunicando,
vereador Jean.
Apenas, ontem nós realizamos aqui a sessão solene em comemoração do Dia do Economista e quero cumprimentar aqui os que estiveram presentes, os homenageados, em nome do José Pereira da Badia, também cumprimentar a presidente do Conselho Regional de Economia, Kércia, e agradecer a presença dos colegas aqui, Hamilton, Andréia, Celiane, Hélio Araújo, que representaram todos os demais colegas, e foi uma sessão bastante, foi simples, mas bastante proveitosa, uma noite agradável em reconhecimento a esses profissionais, e que certamente nós estaremos aí ano a ano realizando. Bom lembrar que a economia está sempre em pauta, e esses são os profissionais que podem realmente assessorar e amenizar os impactos e muitas vezes planejar, né, estratégias, tanto a nível das políticas públicas, poder público, quanto a nível particular, nas empresas, no âmbito privado, e certamente o nosso reconhecimento aos economistas que ontem foram homenageados, representando a todos os economistas de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, comunicação, vereador Cabo Fred Cacheta.
Comunicando, presidente.
Obrigado, senhor presidente. Apenas na comunicação quero agradecer sempre a presença de policiais militares aqui na Câmara Municipal, que buscam melhoria da categoria, que busca realmente traz demandas. E eu quero agradecer a presença aqui do tenente Emílio Oliveira, que sempre traz demandas da Polícia Militar. É um oficial probo, um oficial que realmente preocupa com a Polícia Militar e sempre traz demandas para melhoria da instituição. Então, obrigado, Emílio Oliveira, tenente Emílio Oliveira, por estar presente aqui e sempre se preocupar com a instituição que é a Polícia Militar. Muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, tenente Enio Oliveira. Seja sempre bem-vindo aqui no Poder Legislativo. A gente tem aqui, hoje, um sargento, né? Eu gosto de ser chamado de cabo, que faz realmente um trabalho excelente como vereador aqui no Poder Legislativo. Na sequência, o vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Na data da semana que se passou, nós não tivemos sessão. Nós fomos convidados pelo líder do Executivo de Anápolis, até esclarecer, acho que alguns vereadores já sabem dessa situação, o convite que tivemos, não só eu, mas o senador Wilder, nós estivemos aqui por duas vezes já na cidade, o senador Wilder esteve por duas vezes na cidade de Anápolis, conversando com o Poder Executivo de Anápolis, na pessoa do prefeito Roberto, estreitando algumas situações que nós precisamos ter claro. Eu estava ouvindo a rádio, vindo do meu escritório hoje, falando sobre a vontade trazer o senador Wilder aqui em Anápolis, está perto de concretizar essa situação. Nós estamos organizando essa agenda para o senador, uma agenda extensa na cidade de Anápolis. Agradecer a todos os eleitores, que foram quase 60 mil votos na cidade de Anápolis, que concretizou a sua vitória, concretizou a nossa vitória, como eu digo, como suplente dele, sou. A gente fica feliz por isso. E na conversa, uma conversa muito boa com o prefeito, nós conversamos e entendemos que a Anápolis precisa realmente de emendas, de recursos para se desenvolver, para atender a população anapolina. E nesse sentido, na conversa, eu deixei bem claro com o senador Wilder, com o nosso prefeito Roberto, a questão da matinha. Eu solicitei ao senador que nessas emendas que vêm para a Anápolis, são emendas importantes para a cidade, e nessas emendas eu solicitei que seja feita a reforma da matinha toda. Eu já antecipei e pedi ao Executivo o projeto, que é o projeto da reforma da matina toda, não só os parques. A gente entende que é preciso fazer aquela reforma. Enfim, essa foi um pedido nosso, um pedido meu ao senador Wilder e ao prefeito Roberto, a reforma dessa matina. E totalmente ali, a gente entende que, eu lembro na minha época, alguns anos atrás, quando meu filho mais velho, hoje tem 14 anos, a gente participava, levava ele na matinha. Era tão gratificante a gente ver a população anapolina participando, levando suas crianças. Era bem familiar. E nesse sentido aí, eu pedi essa emenda, já solicitei ao Executivo que seja encaminhado o projeto de revitalização, o projeto de reforma dos parques, e o projeto de toda a reforma da matinha. Sabemos que é um pedido. Que é um pedido nosso, pedido da população anapolina, mas, assim, esse é um pedido e a gente concretizou realmente o projeto, que é trazer o senador Wilder e agradecer aos mais de 60 mil votos, aos quase 60 mil votos que ele teve na cidade de Anápolis, e agradecer de tal forma que traga emendas, recursos para a cidade de Anápolis. Eu acho que isso está perto de concretizar, viu, presidente? A gente já foi boa conversa, a gente já estreitou essa conversa, a gente conseguiu avançar nesse sentido de trazer as emendas para a Anápolis. Como você falou, até noticiar as rádios que foi feita essa conversa, e realmente está a ponto de concretizar a vinda do senador, e está nessa casa aqui junto com nós, trazendo todas as emendas que for possível trazer para a Anápolis. Devolvo a palavra.
Perdão, a emenda é que valor que é a emenda lá para a Matinha? Quanto vai ser?
Eu dependo, presidente, do projeto para a gente mensurar qual é o valor da tal reforma da matinha. Foi um pedido. Na verdade, o Roberto, o líder do Executivo, pediu outras emendas para ele, né? A gente tem que saber quais são as emendas que serão atendidas. O pedido meu foi da reforma da Matinha, como teve o pedido do prefeito, do executivo, o outro pedido de emendas. Enfim, o que a gente pode dizer que virá emendas para Anápolis do senador Yuri?
Não, estou perguntando, senhor. Eu fiz uma visita lá em Brasília semana passada e o deputado Rubens Antônio tinha mandado umas emendas para Anápolis. Ele mandou 1,5 milhão de emendas para poder fazer ali na Geara, revitalização do Feirão, onde vai ser um mercado municipal, né? Mandou 500 mil para poder fazer uma praça Normandia e mais 1,5 milhão para poder fazer uma outra obra. Porque quando a gente fala de emenda, a gente fala um valor e depois, se ficar mais ou menos, o executivo investe em outro lugar. Por isso que eu estou perguntando ao senhor se tinha.
Sim, sim. O bom é que a gente vai trazer o senador aqui e ele anunciará as emendas. Eu acho que nós temos um avanço gigantesco, que é trazer aqui, buscar as emendas para Anápolis. É o mais importante, é isso. Até te parabenizo ter visitado os gabinetes lá, que é isso que a gente tem que fazer. Eu, como vereador, já trouxe quase 5 milhões de emendas para Anápolis, e a gente tem que fazer essa obrigação mesmo, né? Não só nós, como vereadores, para trazer emendas para a nossa cidade. Isso que é importante. Obrigado, velho.
Não, obrigado. Eu perguntei porque recentemente o senador Hildo estava lá no gabinete do prefeito Roberto conversando com ele, né? Eu pensei que já tinha já alguma coisa. Vereador Jackson Charles, o senhor que conseguiu aí, junto com a ex-senadora Lúcia Vânia, recursos para poder fazer o Parque Ipiranga e outros investimentos na cidade, o senhor está na comunicação.
Jardim Botânico está lá em obra, todo vapor. Mas eu quero aproveitar a fala apenas para desejar boas-vindas a direita verdadeira, a base do governo. Cumprimentar aqui o vereador Edson. Seja bem-vindo à base do governo municipal. E para mim é um prazer, então, receber o Suender, né, também, junto com o senhor, porque parece que está alinhado vocês dois. Agora a direita vindo, verdadeiramente, nós resolveremos o problema. Com relação às emendas, não se preocupar, não. A direita é verdadeira. E verdadeira como é, não irá mentir. Vai trazer as emendas. E para aproveitar, eu vou dar uma sugestão. Ali no Brasil Park Shop, ao lado, a rua está comendo lá o shopping. Fala com o Hilder, mandar uma emenda para entender a canalização do Corvo, senão o shopping vai cair. Mas seja bem-vindo à base.
Comunicando, senhor presidente.
O vereador Hélio? Sim?
Do meu ponto de vista, Líria, eu não anunciei isso aqui, não. Não, eu estou falando que a gente esteve com o Roberto, com o prefeito. Eu acho que você distorceu a minha fala. Segundo, ruas, quem conserta, quem arruma, quem tapa buraco, não é senador da República, não.
Mas as emendas que você falou são.
Comunicando, senhor presidente.
Comunicação, vereador Delcimar Fortunato.
Quero parabenizar aqui o meu amigo Hélio Araújo, que realmente é de direita, né, e tem lado, né, Hélio? Homem de palavra. Quando resolveu sair da base do governo municipal, ele foi, né, com a decisão já tomada, e eu tenho certeza que ele, né, não, foguete não tem ré, né? Hélio, tem que ser assim, parabéns. Realmente você representa direito como eu represento, e nós vamos avante. Só pecou, né, esse evento, acho que Vossa Excelência não estava à frente, né? Esse evento à direita, que, né, reuniu ali um pequeno grupo, né? Acho que foi uma reunião monocrática. Então, assim, acho que na próxima, o senhor que é do PL, né, do partido do nosso presidente da República, ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, chama realmente os parlamentares, as lideranças, que é de direita, para nós reunir e conversar. Ainda que a gente tenha, você tem o seu pré-candidato a prefeito, eu tenho o meu, que é o Márcio Cândido, lá na frente tem o segundo turno. Nós podemos nos unir. As pessoas têm que pensar nisso no futuro. Elas pensam só no momento ali, no umbigo deles, né? E não pensa na população, não pensa no projeto macro para a cidade. Então, o senhor está de parabéns e o senhor está certo. Quem faz obra no município é a prefeitura, não é senador, não. Mas, como o senhor falou, o senador Hilder vai colocar emendas, eu cobrei isso do senhor aqui também, e é agora em novembro, nós temos que esperar. Não podemos te atacar, nem atacar o senador nesse momento, no sentido de emendas. Vamos aguardar novembro para ver quantos milhões que ele vai colocar aqui. O Cajuru colocou, né, via Jackson Charles, o Vanderlan Cardoso colocou 5 milhões, e agora chegou a vez do senador Wilder. É o primeiro ano de mandato dele, agora em novembro nós vamos ver isso aí. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
comunicando, senhor presidente.
Sim, só antes de dizer que hora nenhuma teve um ataque, da minha parte eu perguntei qual seria o valor da emenda. E o foguete, às vezes, ele não tem ré, mas o foguete, às vezes, acaba o combustível e ele cai, né? Aí, em vez de continuar subindo, ele desce, né? Então, às vezes, o vereador não sabe. Comunicando, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Sou bem cômico. Senhor presidente, essa conversa aqui, ela é bastante interessante, mas aproveitando aqui passar para a população aquilo que a gente vive. O prefeito que tem que fazer. O prefeito é isso, o prefeito é a obrigação de fazer do prefeito, essa é a obrigação do prefeito. Ou seja, os prefeitos nesse país são obrigados a fazerem tudo ou quase tudo, senhor presidente. E eles vivem de pires na mão, a depender daqueles que têm as suas emendas em seus gabinetes. É claro que essa situação, ela deve perdurar, não tem problema nenhum que ela perdure. Agora, senhor presidente, é muito importante que as casas legislativas, sobretudo as municipais, tenham a obrigação e a responsabilidade de passar para a população que o governo federal fica com mais de 70% de tudo que é arrecadado nos municípios. Então, é muito interessante que a população tenha essa visão, tenha essa compreensão, tenha esse entendimento e que nos ajude a levantar essa bandeira através, inclusive, das discussões dos órgãos organizados ou não, da sociedade organizada ou não, mas, enfim, que a população tenha como consciência essa realidade. Anápolis, inclusive, como responde na saúde, por exemplo, ela responde por 49 ou 50 municípios e é um município carente de que seja refeito esse problema da arrecadação. Não é justo, não é aceitável que o governo federal continue retendo mais de 70% dos impostos que nós geramos aqui no nosso município e continue com essa situação inerte de não socorrer os municípios, deixando nós que damos despesas, dando obviamente, todas as nossas necessidades são cobertas pelos municípios, nós precisamos de serviços sociais, nós precisamos de serviços de segurança, nós precisamos de todo o serviço, é aqui no nosso município, não é na esfera federal. Eu penso que o governo federal tem que ser obrigado a rever essa situação e começar a repassar recursos mais interessantes para os governos municipais, para que nós não continuemos aqui tão somente reféns das emendas de deputados, senadores, que têm seus mandatos nesse país afora, senhor presidente. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, quero agradecer o meu primeiro secretário, Capete Cacheta, que acabou de me informar aqui que o bilionário Helen Manson fez um foguete que tem ré também, viu? Então, obrigado pela informação, a gente tem que fazer uma... Não havendo mais escrito em comunicação sobre a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão e convoca outro para amanhã, dia 6, em horário regimental, às 9h30 da manhã.
Muito bem, o presidente Domingos Paulo acaba de encerrar a sessão ordinária desta terça-feira, já convocou outra sessão para amanhã, às 9h30 da manhã. E hoje, mais uma sessão bastante movimentada, Marcos.
Bastante movimentada, Orivaldo Pires, e tudo aquilo que foi dito aqui na sessão ordinária, nos discursos na tribuna, estarão no nosso site, no anapolis.io.leg.br, quem quiser acompanhar as reportagens, também nas redes sociais da Câmara Municipal de Anápolis.
E lembrando que logo mais às 19 horas acontece sessão solene aqui na Câmara Municipal, de iniciativa do vereador professor Marcos. E essa sessão, ela vai celebrar, vai comemorar os 20 anos de fundação do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino, SIMPMA. Então, vai ser uma celebração dos 20 anos dessa importante entidade em...